Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Augusto Baganha, senhoras e senhores jornalistas mais presentes nesta reunião da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A todos cumprimento e em especial um cumprimento e dar as boas-vindas ao Dr. Augusto Baganha, Presidente cessante do Instituto Português da Juventude e Desporto, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre as reais motivações da cessação do seu mandato. É esse o objeto desta nossa audição. Doutor, seja bem-vindo. De acordo com o regimento e aquilo que foram as regras aprovadas aqui em comissão, temos uma primeira, um uso da palavra por parte do grupo parlamentar requerente, e por isso é que foi distribuído um documento, porque o Sr. Augusto Baganha tinha sugerido, perguntado se seria possível começar por uma intervenção inicial. O que eu disse foi que isso só seria possível se houvesse uma concordância de todos os grupos parlamentares. Provavelmente iríamos perder bastante tempo a discutir isso, porque iríamos abrir um precedente neste modelo, e como tinha este documento para ser distribuído por todos os grupos parlamentares, então assim se fez. E julgo que o Sr. Doutor vai ter a oportunidade, nas várias respostas que vai dar, nesta modalidade de pergunta-resposta de 5 minutos, vai ter a oportunidade de poder falar de tudo isto que este documento contém, e, de qualquer maneira, todas e todos os deputados podem fazer uma leitura depois, até mais tarde, mais pormenorizada. Dito isto, vamos passar então à audição propriamente dita, e para o efeito tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que comece por cumprimentar o Sr. Presidente e todos os grupos parlamentares e fazer votos, uma vez que também regresso a esta comissão onde tenho trabalhado durante vários anos, fazer votos de uma última sessão legislativa profícua em termos parlamentares, e um cumprimento especial ao Dr. Augusto Baganha, agradecendo a sua presença nesta audição. Dizer que no período de verão fomos todos confrontados com a cessação dos mandatos dos membros que faziam parte do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e da Juventude. No seguimento desta notícia, que ocorreu no mês de agosto, como todos estão recordados, o Presidente cessante do IPDJ proferiu diversas afirmações relativamente ao que, no seu entender, foram as reais motivações da cessação do seu mandato, e da equipa que o acompanhava. Destas declarações, que foram proferidas por um alto dirigente cessante da administração pública, com uma ligação estreita, próxima ao seu Estado do Desporto e da Juventude nos últimos anos, resultam factos que, no nosso entender, são de extrema gravidade e carecem de ser confirmados com maior urgência, e por isso aqui estamos. Entre outros, resultam das afirmações do ex-presidente do IPDJ a existência de motivações partidárias para a cessação do respectivo mandato, a presença de pressões políticas por parte do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto na atuação do Presidente e do Conselho Diretivo do IPDJ, e a ingerência de organizações desportivas nos processos de decisão deste Instituto, entre outras acusações. Face ao exposto, entendeu, e bem, esta Comissão, a 12ª Comissão, aprovar por unanimidade a audição do Dr. Augusto Baganha, precisamente para que, nesta sede, possa ser justificado aquilo que foram declarações proferidas na Praça Pública e que merecem a preocupação de todos, e por isso é que aqui estamos, e que entendemos que devem ser esclarecidas, porque para nós não podem ficar dúvidas numa área tão importante para o nosso país como são estas áreas do desporto e da juventude e do próprio funcionamento da administração pública. Por isso, a bem da verdade e do regular funcionamento das instituições, a primeira pergunta que deixamos ao Dr. Augusto Baganha, agradecendo mais uma vez a sua presença, é se confirma estas declarações que proferiu e que foram notícia em vários órgãos de comunicação social, e se pode concretizar a existência de motivações partidárias para a cessação do respectivo mandato enquanto Presidente do IPDJ, e a presença de pressões políticas por parte do Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude na atuação do Presidente do IPDJ e dos membros do Conselho Diretivo do IPDJ. Isto porque nós entendemos que, tratando-se de falar, estamos a falar de altos dirigentes da administração pública, a sua atuação deve estar de acordo com os objetivos estratégicos e a missão estabelecida no programa de governo definido para as áreas do desporto e da juventude, devendo, contudo, salvaguardar os princípios da independência e da imparcialidade, que, a confirmarem-se as acusações proferidas, ficaram fortemente postas em causa. E por isso, Sr. Ex-Presidente do IPDJ, houve ou não houve pressões políticas, isso nos pode dar evidências dessas mesmas pressões do ponto de vista da sua atuação enquanto Presidente do IPDJ. Falando em missão do IPDJ, era também importante perceber se os motivos invocados para a cessação do seu mandato se prendem com a gestão, a sua gestão e da sua equipa, e o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela tutela. Além disso, como é que foram definidos esses objetivos pela tutela? Se foram objetivos estratégicos definidos pelo Serviço de Estado do Desporto e da Juventude e o IPDJ implementou, ou se, pelo contrário, muitos desses objetivos foram estabelecidos pelo próprio IPDJ com a anuência da tutela, e era importante que aqui nos pudesse referir esta questão. Porque, do ponto de vista político, esta questão é importante para percebermos a decisão repentina por parte do Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, porque, de acordo com declarações preferidas pelo Secretário de Estado do Desporto e da Juventude a 1 de agosto, afirmou a órgão de comunicação social que Augusto Bagalha não era um problema. Daí que seja relevante perceber o que é que se alterou em 20 dias para mudar de opinião. E já agora, no nível da avaliação de desempenho, qual é que foi a avaliação que a equipa do IPDJ teve no âmbito da avaliação de desempenho? E também perguntar qual é o balanço que faz do seu mandato e a herança que herdou e a situação que neste momento fica no IPDJ. Porque se o motivo invocado era a mudança de estratégia, é importante perceber se a estratégia seguida foi positiva ou não foi positiva, e acho que aí também merece alguma menção. Outra questão prende-se com o apoio também do Secretário de Estado do Desporto e Juventude àquilo que é a atividade do IPDJ. Nomeadamente, nós sabemos que há cativações em todos os setores da administração pública e saber também qual é que tem sido o papel do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude nestas áreas no apoio ao IPDJ. Quanto ao despacho, vou terminar, Sr. Presidente. Era importante saber quando é que teve conhecimento deste despacho de exoneração, se teve direito à audiência prévia ou não, e também perceber se a justificação política dada colhe alguma realidade, porque a justificação política da alteração à lei da violência do desporto e da criação da autoridade para a violência do desporto parecem muito curtas, porque, vou terminar, Sr. Presidente, estou só na parte final, porque a Sra. Presidente organizou com esta comissão um colóquio em abril de 2018 sobre a violência da lei do desporto, o Sr. Secretário de Estado de Desporto Juventude esteve cá, falou de várias alterações à legislação e nunca tocou no assunto da autoridade. Passado um mês, aconteceu o que aconteceu em Alcochete e o Primeiro-Ministro veio anunciar a autoridade. O que é certo é que essa autoridade agora aparece, ninguém sabe como, mas também não há muito interesse para ser Estado dos Poderes da Juventude que ela se implemente. Mas é importante saber como é que ela nasceu e qual é que foi o contributo do IPDJ para esta autoridade para a violência do desporto. E, Sr. Presidente, só vou terminar dizendo que tivemos conhecimento que o Dr. Augusto Bagalha entregou um conjunto de denúncias à Procuradoria-Geral da República e era importante que aqui hoje, também na Assembleia da República, tivéssemos conhecimento daquilo que é a fundamentação dessa sua decisão e das declarações que prestou, por escrito, creio, ao Ministério Público, para que nós também tenhamos conhecimento das diligências que devemos tomar no sentido de ver esclarecidas as dúvidas que restam, e são muitas, sobre esta exoneração do Conselho Diretivo do IPDJ.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço que sejam mais sucintos nas vossas intervenções, porque nós às 16 horas temos outra audição e não podemos fazer esperar as pessoas. Portanto, temos de cumprir os tempos de palavra. Para responder, tem a palavra o Sr. Dr. Augusto Bagalha.
Boa tarde a todos os Srs. Deputados, membros da Comunicação Social. Eu queria, o Sr. Deputado Pedro Pimpão trouxe aqui um conjunto de situações, várias, que vamos ver também se eu tenho tempo de, em 5 minutos, que é aquilo que me reserva, não é, poder também responder a tudo. Ora bem, eu de facto no dia 20 fui surpreendido fui surpreendido com, embora o seu secretário de Estado já me tivesse aflorado esta situação, e eu lhe tivesse referido que queria terminar o meu mandato, eu estava um ano de terminar o meu mandato, portanto, tomei posse nestas funções após um concurso público realizado no âmbito da CRESAP. Bom, e aqui, chegados aqui, admirou-me de facto isto, e admirou-me também o facto do Governo estar a um ano, cerca de um ano, de terminar também as suas funções. Bom, o que era bom agora aqui também dar nota e referir é que me espantou também aquilo que foram algumas declarações do Sr. Secretário de Estado, sobretudo em relação à CRESAP, que a desvaloriza. E que aqui podemos estar, e respondendo também a uma das perguntas do Sr. Deputado Pedro Pimpão, podemos estar aqui, ou isto poderá configurar, uma partidarização da administração pública. Portanto, algo que estava a ser aliviado com a ação que a CRESAP vinha tendo, iria, com certeza, e na opinião do seu secretário de Estado, iria deixar de ter. Depois, há aqui algo também que, com isto, se começa a confundir aquilo que é o Governo e aquilo que é o Estado. Portanto, e sobre isto, acho que não deve haver promiscuidade relativamente a estes... tudo isto. Em relação às pressões, que também foi outro tema que foi aqui focado, eu queria dizer que há dois tipos de pressão. Há umas que são feitas de forma ilegítima e em privado e por parte de membros do Governo, e posso-vos dizer que tive conversas, sim, mas muitas delas em privado e sem participação de terceiros, pelo que não as posso revelar. Mas reafirmo que não que não tivessem relevância para este assunto que hoje nos traz aqui, mas porque ocorreram em privado, podia ser desmentido. Portanto, eu não quero isso e quero acabar também, e não quero que haja esse ruído. Mas uma, por exemplo, eu posso revelar. É que o seu secretário de Estado enviou por SMS o número de telemóvel do advogado do Benfica, Lisboa-Benfica, para a minha colega de Conselho Diretivo, doutora Lídia Praça, a fim que fosse resolvido o processo de interdição do Estado da Luz em julho de 2017. E fê-lo de uma forma, certo, com alguma impulsividade, e que, na minha opinião também, eu penso que isto está ao contrário. Podia haver aqui algo a dizer por parte do Sport Lisboa e Benfica, e devia ter sido o advogado do Sport Lisboa e Benfica a contactar com a minha colega, não a minha colega, a contactar com o advogado do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, aqui os papéis inverteram-se porque houve essa mesma pressão. E também nunca aconteceu com qualquer outro processo. E foi entendido por mim como uma pressão. Esta situação pode ser comprovada por análise de registros telefónicos. Esse mesmo Conselho Diretivo, ao longo do seu mandato, recebeu ataques direcionados à minha pessoa, de forma dura e ameaçadora, protagonizados por dirigentes de clubes de futebol e outros nesta casa, quer através dos órgãos de comunicação social, de forma legítima e pública, ainda que por vezes com excessos de linguagem ofensiva, defendendo assim os interesses das suas organizações. Mas eles estavam nos interesses dessas organizações. Eu também, por vezes, recebo algumas pressões de federações desportivas, porque eles querem defender também os seus interesses. E eu é que tenho que examinar ou que ver se isso está... configura interesse público ou não configura interesse público. Um Um outro aspecto que foi aqui focado pelo senhor deputado tem a ver com o balanço geral e sobretudo com aquilo que eu posso referir como a componente desportiva e a recuperação financeira. O apoio que tenho tido de vários presidentes de federações desportivas e outras organizações demonstram a perplexidade quanto à destituição repentina dos dois membros do Conselho Diretivo, pois o relacionamento e apoio institucional sempre foram excelentes entre ambas as partes. Os excelentes resultados desportivos que estão à vista têm muito a ver com o espírito colaborativo e investimento realizado pelo IPDJ nestes últimos 6 anos de mandato, não esquecendo a situação adversa que o país atravessou. Já vou com 6 minutos e meio. Deixe-me só até terminar esta. Ok. Aqui é bom lembrar que de uma situação de dívida de aproximadamente 15 milhões de euros, herdada no ano 2011, passamos para um saldo positivo de 20,8 milhões de euros. Apesar desta verba, e também respondendo à pergunta do senhor deputado, não poder ser utilizadas em programas desportivos e juvenis, nem quanto ao funcionamento e à melhoria do funcionamento do IPDJ. E aqui por impedimento à área das finanças, que não nos deixa precisamente utilizar essa verba. Dou nota ainda que os prazos de pagamento, isto é importante, aos fornecedores variam entre 8 e 15 dias atualmente, salvo raríssimas exceções. Houve aqui só um ano, isto é importante, foi o ano 2016, em que nós, sobretudo, em relação às transferências para as associações juvenis e para o movimento associativo desportivo, demorou algum tempo, foi adiado, porque tivemos um orçamento que só foi publicado em 30 de março de 2016. O orçamento de 2016 foi só publicado nessa hora, o que nos criou aqui alguns constrangimentos. No âmbito da juventude, e é para terminar mesmo agora, senhora, no âmbito da juventude e no ano 2012, o IPDJ tinha previsto no seu orçamento uma redução de 20% dos programas de apoio ao associativismo jovem. No entanto, o IPDJ, após a fusão, manteve os valores do apoio ao associativismo jovem de 2011. Ou seja, não aplicou a redução dos 20% que estava prevista para 2012 no IPDJ. Eu depois poderei desenvolver mais algumas das questões que me foram aqui colocadas, entre as quais a situação da autoridade.
Muito obrigada, Sr. Dr. Augusto Baganha. Também lhe peço que nas próximas respostas também que seja um pouco mais sucinto e volto a reiterar o apelo às senhoras e aos senhores deputados para que não ultrapassem muito o tempo de palavra que lhe está atribuído. Vamos agora passar aos... Vamos passar agora aos grupos parlamentares, depois da interpelação por parte do grupo parlamentar requerente. E tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento naturalmente em nome do grupo parlamentar o Dr. Augusto Baganha, a quem dou as boas-vindas também à Assembleia da República. Mas permita-me, Sr. Dr. Augusto Baganha, que seja muito claro. O entendimento do grupo parlamentar do Partido Socialista é de que o conjunto de afirmações, muitas delas insinuações que tem feito ao longo das últimas semanas, são particularmente graves e nocivas, e são ainda mais graves e nocivas porque, do nosso ponto de vista, o Sr. Dr. Augusto Baganha ainda não foi capaz de as concretizar de uma forma cabal e esclarecedora. E com isso contribui para a intoxicação do clima e do ambiente público em relação àquela que é, ou àquilo que é o mandato de um instituto que tem responsabilidades da maior relevância no que diz respeito às áreas do desporto e da juventude. Gostava de lhe dirigir algumas questões concretas, sendo que, naturalmente, compete ao Sr. Dr. Augusto Baganha responder ou não a essas mesmas questões. O Sr. Dr. Augusto Baganha referiu que, no dia 20 de agosto, ou 22 de agosto, foi surpreendido pela entrega do despacho de dissolução do Conselho Diretivo do IPDJ por parte do Sr. Secretário de Estado. Mas faz referência também a uma conversa prévia. Disse, inclusivamente, aqui nesta reunião, que o Sr. Secretário de Estado lhe tinha aflorado o assunto. Se esse assunto já tinha sido previamente abordado entre os dois, a questão que lhe coloco é por que razão ficou tão surpreendido quando, presumo que a título formal ou informal, não releva para o caso, lhe havia sido comunicada essa intenção prévia por parte do Governo. O que até revela, do meu ponto de vista, um tratamento de ponto de vista institucional correto. A segunda questão que eu gostava de lhe levantar tem a ver com o seguinte. O Sr. Dr. Augusto Baganha refere que há aqui uma desvalorização da CRESAP. Estes dados são públicos e, por isso, eu sinto-me na obrigação de os esclarecer. O Dr. Augusto Baganha, tanto quanto sei, esteve 6 anos no IPDJ, 2 anos a título de regime de substituição e depois, no concurso de 2014, foi um dos 3 selecionados pela CRESAP, onde também se encontrava, nessa seleção do ano de 2014, o Dr. Vítor Pataco, que penso que me pode confirmar esta minha declaração. E aquilo que lhe gostava de perguntar é em que medida é que entende que há aqui uma desvalorização da CRESAP, quando, enfim, a nomeação conhecida por parte do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto até incide sobre uma das personalidades que foi selecionada no concurso da CRESAP do ano de 2014, quando o Dr. Augusto Baganha já se encontrava em funções há 2 anos, sublinho, em regime de substituição, pelo que já exerceu esse mandato por um período de 6 anos. Uma outra questão que lhe gostava de colocar, e peço desculpa por se sucederem as perguntas, mas o tempo, como sabe, é limitado, é que responda à Assembleia da República de forma muito clara se reconhece legitimidade política e jurídica ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto para encontrar e nomear uma equipa renovada para o Conselho Diretivo do IPDJ. Porque o Grupo Parlamentar do PS não tem nenhuma dúvida sobre essa matéria e nós encontramos e consideramos que está inclusivamente bem fundamentada essa opção, essa decisão por parte do Governo e do Sr. Secretário de Estado, designadamente pela prosecução, pela necessidade de aprofundamento de um vasto conjunto de programas e até pela própria criação da Autoridade do Desporto. Mas para além da Autoridade do Desporto, há a necessidade de aprofundar o Plano Nacional para a Juventude, que é um instrumento inovador, transversal, multissetorial. Há a questão de novos programas para dirigentes, para infraestruturas e, portanto, parece-nos que está mais do que bem fundamentada essa possibilidade, aliás, a decisão de se exonerar o Conselho Diretivo do IPPJ. Gostava ainda de fazer uma referência em questão no que diz respeito à consolidação financeira da IPPJ. O Sr. Dr. Augusto Baganha, enfim, aqui gabou-se na Assembleia da República do resultado dos exercícios sucessivos do IPDJ a quando da sua presidência, e eu gostava de lhe perguntar se não considera que na gestão financeira da IPDJ há um peso muito substantivo por parte de decisões do Governo, isto é, se esse mérito não é, em primeiro lugar, um mérito do Governo e do próprio Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Uma outra questão que lhe gostava de colocar tem a ver com o seguinte, voltando ao início da minha intervenção. Se o Sr. Dr. Augusto Baganha considera que foi tantas vezes pressionado ao longo deste mandato, se considera que houve tantas interferências por parte do poder político na gestão do IPDJ, por que razão não se pronunciou em tempo oportuno? É que essa é que é a questão que as portuguesas e os portugueses querem saber. E por que razão só se manifesta no momento em que é conhecido o despacho para a exoneração do Conselho Diretivo do IPDJ? Essa é uma pergunta da maior relevância, à qual, enfim, educadamente peço que responda. Por último, há aqui uma neblina a pairar sobre este assunto que tem a ver com um alegado favorecimento do Sport Lisboa e Benfica. E eu gostava, a esse propósito, de referir que quando o Sr. Dr. Augusto Baganha tomou conhecimento do despacho de dissolução do Conselho Diretivo, ainda não tinha aplicado a sanção ao Sport Lisboa e Benfica de jogar um jogo à porta fechada. E isto é muito importante para não se pensar que o Governo decidiu exonerar o Conselho Diretivo depois do Sr. Dr. Augusto Baganha tomar essa decisão. E, portanto, para esclarecimento público, parece-me que é da maior relevância eu próprio fazer aqui que é um esclarecimento, sublinho, da maior relevância pública. Mas há aqui uma questão à qual eu não posso fugir também, que tem a ver com a declaração de nulidade do Regulamento de Utilização e Segurança do Estádio do Sport Lisboa e Benfica. No dia 5 de agosto de 2016, o Dr. Augusto assinou, no fundo, a declaração de nulidade do Regulamento de Utilização deste espaço. E a pergunta que lhe coloco é: por que razão não assinou também a notificação ao Sport Lisboa e Benfica, uma vez que, como Presidente da IPDJ, tem também responsabilidades especiais, e por que razão, durante os 8 meses subsequentes, não mais atendeu ao ponto de situação, ao estado da arte sobre este processo, do qual havia assinado um documento que declarava a nulidade desse mesmo regulamento, mas não fez o passo seguinte de notificar o Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, no fundo, a minha questão é: o que é que fez ao longo destes 8 meses e o que é que fez ao longo dos anos em que exerceu o mandato como Presidente do IPDJ? E acho que é um dever de esclarecimento que o Dr. Augusto Baganha tem perante a Assembleia da República e perante o país. O que é que fez ao longo destes anos, desde que foi revista a Lei 39 de 2009, do ano 2013, para, de facto, promover a aplicação da lei nas condições que ela, evidentemente, tem de ser aplicada? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Falto a fazer um apelo, é que não é possível que cada intervenção vá... Quer dizer, o Sr. Deputado Pedro Pimpão usou 6 minutos e 40. O Sr. Doutor Augusto Baganha, 8 e 50. O Sr. Deputado João Torres, 7 e 16. Portanto, eu peço que haja alguma contenção de contrário quando chegarem a vez da audição da ANACOM, ainda continuaremos aqui nesta audição. Portanto, peço a todos alguma contenção no uso da palavra, os tempos estão definidos, toda a gente tem conhecimento há muito tempo de qual é o tempo de palavra de que disponha. Vou responder até a palavra ao Sr. Augusto Baganha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como o Sr. Deputado Pedro Pimpão, o Sr. Deputado João Torres colocou aqui uma série de questões, algumas repetidas, têm a ver com a questão da desvalorização da CRESAP, foi assim que eu o entendi. O Sr. Secretário de Estado, em programas televisivos, afirmou que, bom, era o que mais faltava. Eu não sei se foram bem estes termos, mas era o que mais faltava eu não poder nomear quem quer. É um facto que, quando a CRESAP foi criada, e foi criada em termos de acordo político, foi precisamente para despartidarizar a administração pública. Teve esse objetivo. É evidente que isto não se consegue também de um momento para o outro, mas foram dados passos importantes relativamente a isso. E eu estava estou a um ano de terminar o meu mandato. Eu não vejo justificação. Não vejo justificação para isso. Aliás, eu posso lhe dizer, em relação ao despacho, que não está devidamente fundamentado, não alega factos permitam comprovar a suposta necessidade de imprimir nova orientação à gestão do IPDJ, não elenca um único fundamento que permita concluir que o atual Conselho Diretivo não está em condições, na altura, que o Conselho Diretivo, que estava em funções, não está em condições de prosseguir no exercício das suas funções, ou não estava, e lesa os direitos e os interesses legalmente protegidos de todos e cada um dos membros do atual Conselho Diretivo. E depois é estranho que, quando se nomeia um outro Conselho Diretivo, haja dois elementos do Conselho Diretivo anterior fossem repescados. Mas é muito estranho. Eu até lhe vou dar um exemplo de algo que aconteceu e que quem cumpriu a orientação ou tentou aliviar a preocupação do Secretário de Estado no âmbito deste processo do Benfica, que eu também já o vou explicar e tenho muito interesse nisso, fui eu e a doutora Lídia Praça, porque os outros dois elementos votaram contra essa orientação. Ou seja, nós é que avançámos com o processo de vocação, que era a única forma de resolver aquele problema. Outra questão que colocou aqui, que se prende com a questão das contas. Pronto. Eu tenho aqui aquilo que veio do Tribunal de Contas em 2011. Da tal dívida brutal que nós... Portanto, em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, porque nós é que temos que gerir o orçamento do Instituto, nós é que temos que negociar com os fornecedores o pagamento dessas dívidas, fomos nós que o fizemos. E tem graça que fui eu e a doutora Lídia Praça que o fizemos. Portanto, sobre isto, penso que não há a mínima dúvida. Fomos nós. E fomos nós que tomámos as melhores opções no sentido de hoje o Instituto pagar a tempo e horas aos fornecedores. Pagar com prazo de uma semana a 15 dias. E isto, repara, não é vulgar na administração pública. Não é vulgar. Bom, outra questão que me colocou aqui foi a questão da autoridade. Autoridade. Não, a questão da autoridade tinha a ver com agora a criação da autoridade e por isso exigia uma equipe renovada. Autoridade foi proposta, a criação da autoridade, ao seu secretário de Estado, em novembro de 2017. Neste caso, até foi a doutora Lídia Praça que o fez. Eu tenho aqui os documentos. Foi proposta em novembro de 2017. E, como tal, eu não vejo que a criação de uma autoridade seja motivo para renovar a Comissão de Serviço do Conselho Diretivo. Nem os outros fundamentos, ou sei lá, uma equipe, eu ainda não foquei disto, uma equipe que herda esta dívida brutal e que a consegue resolver, que consegue fazer a fusão em termos dos recursos humanos, em paz social, reconhecida pelos sindicatos, não consegue, se há uma nova estratégia, não o consegue também levar por diante este desidrato. Por amor de Deus, nós estaríamos preparadíssimos para isso, temos conhecimento para isso, temos experiência para isso e que a nossa substituição foi por duas pessoas que não têm esse tipo de experiência. Depois, a questão das pressões que eu já foquei e a situação ligada ao Sport Lisboa e Benfica, que aproveito e até agradeço a oportunidade que me dá no sentido de esclarecer isso. De facto, o regulamento foi declarado nulo pela minha pessoa. Bom, e foi declarado nulo pela minha pessoa na ausência do então vice-presidente, que estava de férias. Ok? E punha-se depois a questão da notificação ao Benfica. Depois. Bom, e nessa altura foi o diretor do departamento jurídico, e bem, que me aconselhou a não aceitar a notificação ao Benfica. Porque isto era uma competência do vice-presidente. A assinatura da notificação era da competência do presidente, como era a declaração de nulidade do regulamento. Porque nós temos ali áreas específicas de competência. E a parte das infraestruturas era com o vice-presidente. Bom, depois, havia aqui, e o diretor do departamento chamou-me a atenção de uma coisa que é importante, é que havia o risco de o Sport Lisboa e Benfica impugnar, precisamente, a decisão por ter sido tomada sem despacho público, numerado, que o habilitava, neste caso, a exercer essa competência. E eu quero dizer que nós, quando assumimos e quando estamos no desempenho destas funções, Nós, para além da questão da competência técnica, maior ou menor, há outras qualidades que devemos preservar. Uma delas é o bom senso, termos bom senso. Outra é termos prudência e outra é termos caráter. Bom, e eu aqui, e tendo em atenção este caso específico, tive prudência. Deixe-me só aqui dar aqui outra nota, que é, em relação aos 10 meses, quem tinha que assinar, penso que ele teve este processo desde de 17 de agosto em seu poder, ok? E tentou encontrar aqui sempre algumas desculpas para não o assinar. Ou era porque não tinha documentos a penso? Bom, mas eu às vezes também
doutora,
tenho dúvidas.
Doutora, peço que conclua.
Eu às vezes, deixe-me só, é uma coisa muito rápida. Eu às vezes também tenho dúvidas, mas para a formação da decisão chamo os serviços. E aqui eu vou lhe dizer uma coisa. 10 meses com dúvidas, uma pessoa que tem 10 meses de dúvidas e que atuou como atuou, nós podemos estar ou um caso de incompetência ou...
Soutor, peço-lhe conclua.
Num caso em que a pessoa anda distraída ou não ter sido isenta e ter beneficiado uma entidade. O que é grave. Portanto, o processo depois foi abocado.
Soutor, desculpe, já 9 minutos e 23.
Obrigado,
tenho aqui deputados a fazerem-me sinal de que têm outras reuniões.
Muito bem.
E, portanto, nós temos de respeitar.
Muito obrigado, senhora.
Muito obrigada eu. Porque nós, de facto, ou seja, temos, o Sr. Doutor vai ter oportunidade, nas outras perguntas que vão ser feitas pelos diferentes grupos parlamentares, de retomar estes assuntos, porque eles vão ser sendo assuntos recorrentes. Agora não podemos é duplicar os tempos de palavra em cada momento. Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Dr. Augusto Banhanha, agradecer também a apresentação que fez aqui, os esclarecimentos que já tomou, o documento que nos entregou. Eu peço já desculpa pelo adiantar da hora, que não poderei ficar para ouvir todas as respostas, pelo facto de estar também na Comissão de Educação, também noutra audição, que serei eu também a fazê-la, mas nesta que será já a terceira ronda de algumas questões colocadas, chama-me a atenção aqui três aspectos fundamentais. O primeiro aspecto fundamental, que nós podemos, ainda que de uma forma muito aflorada, ler no seu documento, é que há, eu não diria uma acusação, mas insinuações de cariz partidário, ou seja, de que a nomeação para a nova direção do IPDJ teve, acima de tudo, um cariz partidário, e já lá iremos, e que ao longo destes últimos tempos existiu um conjunto de pressões políticas por parte da Secretaria de Estado, mas também e ao mesmo tempo dentro do próprio IPDJ, e como acabou de dizer há pouco, a questão dos 10 meses com dúvidas de alguma inoperância por parte da própria direção do IPDJ para responder a isso. O Bloco de Esquerda não se vai pronunciar sobre a distribuição do serviço interno do IPDJ e, portanto, vamos assumir que os 10 meses com dúvidas em relação ao processo é uma autocrítica, porque quando a direção do IPDJ fala, espero que fale em uníssono, no dia em que não falar em uníssono, já devia ter tomado uma posição pública para dizer há elementos da direção, independentemente do processo de destituição ou não, há elementos da direção que não estão a cumprir com o seu papel e, portanto, parte dessa direção, nomeadamente o Presidente, já devia, em nosso entender, ter tomado essa mesma posição, mesmo que não fosse pública, pelo menos essa posição. E essa é a primeira questão que gostava de colocar. Se existiam dois elementos, ou um elemento, da direção de que o Sr. Presidente presidia, passo o pleonasmo, que não estavam a cumprir com as suas tarefas essenciais e que, nomeadamente, até levantam um conjunto de insinuações e dúvidas em relação ao bom senso e ao caráter com que cumpriram esse mandato, pelo menos nesse processo. Como é que o Sr. Presidente, ao longo deste tempo, também se sentiu na presidência do IPDJ? Tomou alguma diligência? Houve alguma tomada de posição em alguma reunião em relação a esses elementos? Isto tudo assumindo que existia realmente uma prática, uma conduta errada, partindo sempre desse pressuposto. Não estou a dizer se é verdade ou se não é, não temos elementos para dizer sim ou dizer não, portanto, estou sempre a basear todas as minhas perguntas em relação à narrativa que nos apresenta aqui. Porque se realmente existia essa conduta e o Presidente do IPDJ só a denuncia quando é exonerado, e nomeadamente quando é exonerado contra a sua vontade, coloca-se aqui um problema sobre uma discussão do funcionamento do IPDJ e do seu papel, se está ou não a cumprir o seu papel. Nós podemos fazer aqui um levantamento exaustivo, como disse há pouco, da distribuição do serviço. Parece-nos que é pouco útil isso. É pouco útil porque isso são questões que comportam ao IPDJ resolver internamente. Nem é função dos deputados da Assembleia da República, nem da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, fazer juízes de valor sobre essa distribuição de serviço. Mas tomadas essas posições públicas, importa também compreender um pouco todo este processo, nomeadamente, porque o processo não é explicado nos documentos que nos entrega, é apenas aflorado, diz, por exemplo, posso revelar, é que o seu secretário de Estado enviou por SMS o número do telemóvel do advogado do Sport Lisboa e Benfica para a minha colega do Conselho Diretivo, a fim de que fosse resolvido o processo de interdição do Estado da Luz em julho de 2017. Como presidente do IPDJ, parte do princípio que uma das suas funções é garantir que, independentemente de estar ou não diretamente ligado a cada um dos departamentos, tem uma visão geral e tem de garantir o normal funcionamento do IPDJ. Passado um ano, não achou estranho que o processo não tivesse andado? Só quando foi exonerado, quando a direção foi exonerada, é que levantou essa questão? Essa questão já foi levantada anteriormente noutras reuniões? São perguntas que não são retóricas, são realmente perguntas porque nós ainda não encontramos nenhuma resposta para ela. Eu peço mais uma vez desculpa por não poder ficar para ouvir todas as respostas, mas pelo facto de estar noutra comissão, mas agradecer já todos os esclarecimentos que possam vir a ser prestados e agradecer também a anuência da mesa. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e também lhe agradeço ter-se cingido mais ou menos ao seu tempo de palavra. E para responder tem agora a palavra o Dr. Augusto Baganha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu grande parte das questões que colocou já respondi. Bom, já respondi porque o Instituto Português de Juventude tem uma forma de funcionamento e o órgão é o Conselho Diretivo, não é o Presidente do Conselho Diretivo, é o Conselho Diretivo. Bom, o Conselho Diretivo tem que funcionar, de facto, em equipe. Bom, mas vamos lá ver, o trabalho do IPDJ não se confina só isto, aquilo que aconteceu com o Benfica, nem à fiscalização das claques. Tem uma vasta área, ou vastas áreas de atuação, entre as quais no domínio do desporto, do desenvolvimento desportivo, na área da juventude, naquilo que nós queremos fazer com a modernização dos serviços de medicina desportiva, com o apoio que temos de dar à DOP, com muitas outras coisas mais, entre as quais também o Centro Desportivo Nacional de Jamor, que também quando eu entrei tive aqui muitos problemas. A primeira situação logo que eu encontrei aí, isto é para... Portanto, não foi só as questões financeiras, foram estas também. Epá, tive um processo de legionela, que tive logo que resolver. Porquê? Porque estava tudo degradado. Tudo degradado. A desbaratarização não se fazia, não havia pote de tijolo para o Open de Portugal. Portanto, nós temos que atuar aqui em áreas mais vastas. E por isso é que há áreas de competência distribuídas. Portanto, e essa área de competência, eu nunca tive a área das infraestruturas desportivas. Nunca tive como área de competência. Primeiro foi o meu ex-colega João Bibe, depois foi a minha ex-colega Lídia Praça, depois foi o Dr. Carlos Manuel Pereira e depois foi o Dr. Vítor Pataco. Portanto, não se compreende que aquilo que eu não compreendo é que, já lhe disse, houvesse este tempo todo. Porque eu tenho que me ocupar também de outras áreas. Não é só disto, meu amigo, não é só disto. Portanto, e, de facto, há aqui uma delegação de competências. Eu não podia assinar aquele ofício, sob pena daquilo poder ser impugnado. Teve que se encontrar uma solução. E essa solução é uma solução que foi à vocação. É excepcional. Foi a primeira vez que se aplicou para resolver precisamente esse problema e quando as coisas se começaram a complicar mais, que era dos processos de contraordenação não poderem ser, de facto, aplicados. E resolveu-se pela minha ação, pela minha e da minha colega, e não por ação dos outros que não queriam que isso fosse feito. Portanto, nós, quando chegou uma determinada altura, tomámos essa decisão. Outra questão que me falou aqui foi na questão do cariz partidário. Eu acho que eu, na minha atuação, vou-lhe dizer, nunca tive essa... Nunca fiz destrinça entre pessoas que são do Partido A, do Partido B. Você pode tomar e pode se informar bem disso, em relação, por exemplo, ao relacionamento que eu tinha com os senhores autarcas, com os seus presidentes de Câmara, dois dos quais, até lhe vou dizer, do Partido Comunista, que eu tive uma ótima relação. Um que foi com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora, outro com a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Também com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gondomar, portanto, ligado ao partido. Portanto, eu nunca pus qualquer entrave ou qualquer a que esse relacionamento se processasse, a bem do interesse público e a bem do interesse geral. E foi sempre assim que atuei. Mesmo no Instituto, eu punha o primeiro pé que eu pusesse no Instituto, para mim não havia Partido A, nem Partido B, nem Clube A, nem Clube B. Portanto, atua sempre de uma forma isenta. E até lhe vou dizer uma coisa. Quando se fala nisto do Benfica, em relação aos processos de contraordenação, o clube que tem mais processos de contraordenação é o Futebol Clube do Porto. O segundo é o Sporting. Só depois vem o Benfica e depois também vem o Sport Clube de Braga. Portanto, termino.
Doutora, já aceitar
aí... preocupada com a questão do tempo e eu fico-me por aqui, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Doutor. E tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Augusto Bagaini, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, em nome pessoal. Estas audições e estes momentos tendem a repetir-se em vários momentos políticos e vários governos, e o que não se deseja é que a conclusão seja simétrica, ou seja, que os partidos que suportam o governo defendam um membro do governo, que os partidos que estão na oposição defendam o dirigente demitido ou afastado ou de qualquer outra maneira, sem que isso tenha uma substância. E, portanto, o que eu tentarei, não sendo repetitivo, é procurar a substância, que é o mesmo que procuraremos na quinta-feira, aferir com o Sr. Secretário de Estado. Há aqui questões que nós não podemos aferir neste contexto, a não ser que fizéssemos uma acariação. E, portanto, temos que procurar o máximo de matéria nesta audição, para depois podermos confrontar o Sr. Secretário de Estado e obter daí alguma conclusão. Nós não podemos fugir àquilo que, ainda que formalmente, é o motivo da exoneração, que é uma nova estratégia. E, por isso, a primeira pergunta que eu faço ao Sr. é quantas vezes ao longo deste tempo é que discutiu, é que foi chamado a discutir com o Sr. Secretário de Estado, e já agora com o Secretário de Estado que o antecedeu, a estratégia do IPDJ. Quantas discussões tiveram sobre a estratégia do IPDJ? E já agora, quem é que falava mais? era o Conselho Diretivo, setor, não sei se essas discussões foram tidas em conjunto, se o Secretário de Estado chamava só o setor para discutir esta matéria, se era o Secretário de Estado que o chamava para lhe dizer, olha, eu acho que estrategicamente o Instituto deve fazer isto na área do desporto, deve fazer isto na área da juventude, deve privilegiar mais esta área, menos esta área, deve ter esta orientação. Ou seja, o setor ou o Conselho Diretivo que lá iam e dizer, olha, Sr. Secretário de Estado, nós gostávamos de encaminhar a política de juventude e desporto mais neste sentido, e para isso precisamos de meios, que é o que normalmente um dirigente também pode fazer junto da tutela, dizer nós gostávamos de fazer isto ou aquilo, e no quadro em que temos isso não nos é possível, e reclamar aquilo que fosse. Nós não podemos fingir aqui que não há uma razão objetiva para um afastamento. Se há uma razão objetiva, explore-se a razão objetiva. Como é que foi a discussão ao longo deste tempo sobre a estratégia? Depois, outra questão. Também não podemos fugir ao facto de um conselho diretivo haver elementos que continuam e outros que não continuam. Portanto, se há uma nova estratégia, há elementos que não continuam, o que se presume que, no entender da tutela, não eram os indicados para conduzir o Instituto com a nova estratégia. E há outros que permanecem, o que quererá dizer que são os adequados para conduzir o Instituto de acordo com a nova estratégia. Nós temos que perceber uma coisa, quais eram as divergências estratégicas dentro do Conselho Diretivo. Quando e como se manifestaram as divergências estratégicas dentro do Conselho Diretivo? Qual era a estratégia que defendiam para o IPDJ os elementos que agora foram afastados? E qual era a estratégia que defendiam os elementos que continuaram? Porque só isso poderá justificar que uns saiam e outros continuem, quando o argumento é o da mudança de estratégia. É importante também para nós percebermos, na vida interna do Instituto, ao longo destes anos, como é que se manifestaram essas divergências estratégicas. Depois, uma questão muito sensível, que é a das pressões. O senhor sabe, é um dirigente experimentadíssimo, que aquilo que foi hoje questionado é essencial. É fundamental saber quem pressionou, quando e porquê o momento da denúncia. E isso também é algo que é essencial conhecer-se. E há aqui dois tipos de pressões, que são pressões fortes, e que não podem passar, de facto, sem serem devidamente aprofundadas. Pressões político-partidárias, eu diria mais partidária, nem tanto da maneira que são descritas, poder-me-á corrigir, mas são descritas como pressões partidárias, quem, quando, com que objetivo e porquê é que foram denunciadas no momento em que foram, e pressões que no âmbito do IPDJ são tão ou mais graves que as partidárias, que são as pressões de entidades desportivas, de players, desculpa a expressão, a linguagem económica, mas players do mercado que o IPDJ de alguma forma regula. E, portanto, eu queria saber, por exemplo, quantos SMS é que recebeu de contactos telefónicos de entidades com quem o IPDJ se relaciona. Era normal. Podemos ver. O setor não disse também outra coisa que eu já lhe vou perguntar, mas a primeira coisa é saber, era normal receber contactos de telefone por SMS? Era normal o Instituto, eu não vou fazer avaliações de mérito sobre isso, mas só lhe pergunto se era normal, se era costume. Não lhe, até vou substituir o normal por costume, exatamente para não ser uma avaliação de mérito e ser um mero apuramento de circunstância. Era costume receber esses SMS com números de telefone? Era costume o IPDJ tomar a iniciativa de contactar as entidades que eram parte em processos dentro do IPDJ? Esses fluxos vinham da tutela direta ou vinham de outras partes ou só aconteceram esporadicamente? E já agora, com que objetivo é que aconteciam? Se era para a prosecução normal daquilo que era a atividade do Instituto e era um mero auxiliar trabalho do corrente do Instituto, o Instituto podia não ter, a querer contactar, não ter o contacto direto e alguém lhe proporcionava esse contacto. Ou o Instituto não costumava contactar, não era suposto contactar, não tinha o contacto e ainda assim recebeu um SMS para que assim procedesse. São este tipo de esclarecimentos factuais que eu acho que são importantes para nós depois podermos, com o seu Secretário de Estado, apurar tudo aquilo que está em causa neste processo. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Augusto Baganha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, em relação à questão da estratégia, queria-lhe começar por dizer que, e algo que eu não sei se já referi, é evidente que nós estamos sujeitos a vários instrumentos de gestão. Um é o COAR, outro plano de atividades, temos o orçamento, temos também o balanço social, e há aqui um que tem a ver precisamente com a definição dos objetivos estratégicos. E neste caso, o Sr. Secretário de Estado nunca o fez. Nunca o fez. Portanto, tínhamos que ser nós, e tendo em atenção também prazos que tínhamos que cumprir, tínhamos que propor esses objetivos ao senhor Secretário de Estado. Portanto, isto é de facto um caso que eu lhe posso referir. Em relação à questão da estratégia e da definição dos objetivos estratégicos. Em relação às pressões, eu já aqui referi, enfim, nós no desempenho destas funções, em áreas como o desporto e a juventude, nós temos aqui vários tipos de pressão, tanto no domínio do desporto como no domínio da juventude. O próprio Secretário de Estado muitas vezes era pressionado, eu vou-lhe dizer aquilo que aconteceu por causa da lei do associativismo jovem, aquilo que a Federação Nacional das Associações Juvenis fez para com ele, que eu achei aquilo deplorável, achei aquilo não concordando nada, mas isso também aconteceu. Uma pressão que não devia ter existido, pelo menos daquela maneira. Relativamente a nós, eu vou-lhe dizer, eu era pouco, neste caso, era muito pouco contactado relativamente às pressões, porque eu resisto bem em relação às pressões. Enfim, talvez fosse algo que tenha herdado daquilo que foi a minha vida como atleta e também das pressões que normalmente sofria, normalmente também nos grandes jogos. Portanto, eu sempre resisti bem a esses tipos de pressão. Mas por vezes, enfim, em relação aos meus colegas, são eles é que também podem responder. Eles às vezes tinham este ou aquele desabafo para comigo. Aqui há outro aspecto que eu gostaria aqui também de salientar, que é, enfim, que nós aqui não falamos, nem sei se vamos ter tempo também para o fazer, que era dos resultados que foram sendo obtidos no campo do desporto, no campo da juventude. Portanto, e foram, têm sido resultados importantes no campo do desporto, posso até dizer que têm ajudado à afirmação e à projeção do país. Ainda agora, recentemente, isso aconteceu. Portanto, senhor deputado, eu, em relação à questão da estratégia, é aquilo que eu lhe posso referir. Em relação ao Conselho Diretivo, o Conselho Diretivo, neste caso, eu só lhe disse há pouco, por exemplo, em relação à vocação, só uma vez utilizou este processo. Portanto, foi excepcional. Portanto, por maioria das vezes, as decisões ou as deliberações eram tomadas por unanimidade. Tenho aqui uma em relação àquilo que foi a nossa contingência de 2017. Portanto, em relação a isso, elas eram tomadas por unanimidade. Portanto, não vejo aqui que haja especiais divergências relativamente aos diferentes membros do Conselho Diretivo. Depois, já lhe falei há pouco dos resultados, isso é que eu também gostava de ver isso referido, mas com certeza que não vamos ter tempo, porque seria uma exposição muito longa e com certeza iria ultrapassar em muito aquilo, o tempo que me está aqui definido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Dr. Augusto Baganha de agradecer, além das intervenções que foi fazendo nas rondas dos vários grupos parlamentares, também o documento que nos fez chegar. Eu penso que este documento é até bastante claro do conjunto das preocupações que tem e também das opiniões que tem em relação a várias questões. Nós entendemos também o IPDJ está sobre uma tutela governamental. E estando o IPDJ sobre uma tutela governamental, naturalmente que há responsabilidades políticas sobre situações que não são positivas para o IPDJ, e estas situações pelas quais se tem tanto falado do IPDJ, naturalmente que não são positivas, e foi também nesse sentido, e até considerando um conjunto de preocupações que o PCP tem em relação ao próprio IPDJ, que fizemos também um requerimento oral para que o Sr. Secretário de Estado possa também vir a esta comissão prestar também um conjunto de esclarecimentos, porque efetivamente entendemos que estas são situações que precisam de ser esclarecidas e, acima de tudo, precisam de não voltar a ter lugar. São situações que efetivamente não importa repetir, pelo que isso significa de prejuízo a intervenientes, mas também, essencialmente, pelo que isso significa de prejuízo até ao IPDJ e ao conjunto, efetivamente, de associações e de outras entidades às quais o IPDJ também responde. Porque o Dr. Augusto Baganha já aqui afirmou, e bem, que o IPDJ não responde só ao desporto, responde também às questões da juventude. Aliás, sobre essa matéria, e deixava também esta observação, deve naturalmente ter conhecimento que o PCP nunca foi favorável à fusão do Instituto Português da Juventude com o Instituto Português do Desporto. E considerando também a experiência que teve no exercício das funções no IPDJ, também perceber no balanço geral, digamos assim, que possa ser feito, aquela também que é a sua avaliação sobre esta matéria. Naturalmente que há questões que já foram colocadas e que já foram de alguma forma respondidas, mas de qualquer forma esta questão da estratégia ou da nova estratégia a ser definida era se calhar algo que importava também revisitar, digamos assim. Nomeadamente no que se refere ao Conselho Diretivo, e tendo dito também o Dr. Augusto Baganha que é um Conselho Diretivo efetivamente que deve também tentar responder em uníssono, digamos assim, se o Conselho Diretivo foi consultado para novas estratégias ou se foi até consultado para opiniões sobre estratégias anteriores que pudessem ter tido lugar e se se pronunciou sobre esse caminho que estava a ser feito e definido também pelo Governo, por este e pelos governos anteriores também, porque há estratégias que foram definidas por vários governos, não é? E naturalmente reportando aqui ao tempo que o Dr. Augusto Baganha esteve no IPDJ. E aqui falamos também de situações de atrasos, designadamente ao tratamento de situações às quais o IPDJ tem que dar resposta, tratamentos de um conjunto de processos, e que eu gostaria também de saber se esses, os motivos desses atrasos, não é? Ou de possíveis atrasos além do que já está aqui identificado, e também se há de alguma forma uma identificação de que o conjunto de responsabilidades que o IPDJ tem de responder. O conjunto de entidades também às quais tem que acompanhar e responder. Se aqueles que são os meios para os quais que o IPDJ dispõe, se são também os meios necessários para responder a essa realidade. Se é sentida carência de um ponto de vista de meios e se o Conselho Diretivo em algum momento também fez chegar essa informação ao Governo e qual possa ter sido a atuação que o Governo teve nessa matéria. Porque, efetivamente, nós entendemos que aqui também importa, naturalmente, valorizar o papel do IPDJ. Estava a falar dos resultados obtidos, mas importa também valorizar o papel de um instituto público que deve atender a estas duas áreas, tendo o PCP a reserva e a oposição que teve em relação à fusão destes institutos. As observações, no fundo, e as questões que gostaria de colocar são efetivamente estas. Há matérias sobre as quais efetivamente o Governo terá que responder, porque são da sua responsabilidade política, porque tutela o IPDJ. Há outras matérias que terão naturalmente um outro tratamento, até de um ponto de vista judicial e de outras entidades, e seguirão naturalmente o seu curso, tendo depois o desfecho que lhe for dado e que não cabe, naturalmente, nem depende desta Assembleia da República. Agradecer mais uma vez a disponibilidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Dr. Augusto Baganha para responder.
Bom, muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, também obrigado pelas questões que colocou. Eu sou... Há aqui uma situação que eu não entendi bem, que é a questão dos atrasos. Bom, que eu tenha em conta, não. Não. Neste momento, nós é aquilo que eu disse há pouco. Em relação ao financiamento, por exemplo, nós pagamos a tempo e horas. Só houve uma altura, só houve um ano em que isso não aconteceu, foi 2016, que teve a ver com a publicação do Orçamento de Estado, que foi publicado no dia 30 de março de 2016. Bom, o resto nós fazemos, pagamos a fornecedores, fazemos as transferências para os organismos desportivos, os organismos juvenis, tempo e horas. Bom, em relação à questão, a Sra. Deputada levantou essa questão da separação e entre o Instituto Português de Desporto e Juventude. Mas eu queria lhe dizer que nós, quando herdámos a situação do IPJ, não era uma situação favorável. Antes, pelo contrário. Nós retomámos alguns processos e alguns programas que estavam desativados. O programa Campo de Férias, os campos de trabalho internacionais, e que já o IPJ não o fazia por ausência de dotação orçamental. Redefinimos novos programas. Lançámos o programa Ocupação de Tempos Livres. Criámos um novo programa de voluntariado, agora nós. Criámos o Prémio de Boas Práticas Associativas, Boas Práticas Associativas, Juvenis e Estudantis. Apostámos na educação não formal. Avançámos com programas de empreendedorismo. Criámos o programa IDA, Incentivo ao Desenvolvimento Associativo, com estágios profissionais em associações juvenis. Publicámos o Livro Branco da Juventude, que é um auxiliar precioso relativamente ao prosseguimento das políticas da juventude. Retomámos a atividade editorial sobre temáticas, portanto, da juventude. Estudo comparativo dos jogos na Iberoamérica, coordenado pelo professor Machado Paes, e a coleção Sem Fronteiras, livros de programas europeus. Apoiámos e financiámos também a Movijovem, que tem um papel importante relativamente à mobilidade, tanto no que diz respeito às pousadas de juventude, onde iniciámos até um processo de cedência das pousadas de juventude, depois, enfim, foi também interrompido, mas lançámos onde foram, 5 dessas pousadas foram cedidas e tudo decorreu com, ou tem corrido com sucesso. Em relação a essas pousadas. Portanto, a situação que herdámos do PJ foi uma situação débil, como já lhe disse há pouco. E eu até estranhava algumas coisas, estranho, porque nós às vezes vamos para as reuniões internacionais e uma das coisas que não gostamos de ser confrontados, por exemplo, é que o nosso país não pagou as cotas. Bom, e deparámos também com essa situação. Portanto, nós tivemos um trabalho árduo, este trabalho de fusão que acabou por beneficiar, penso que acabou por beneficiar, bastante a área da juventude. Hoje, a área de juventude e a área do desporto são áreas perfeitamente integradas, a funcionar no Instituto Português de Desporto e Juventude, onde há, efetivamente, um bom clima e um bom espírito colaborativo e de entreajuda. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Soutor. Para terminar esta primeira parte, tem agora a palavra de novo o Sr. Deputado Pedro Pimpão, por 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Augusto Baganha, creio que no final desta primeira ronda, uma vez que todos os grupos parlamentares já se pronunciaram, está bem claro, ou está bem patente, as motivações que fizeram com que o requerimento para a vinda do Dr. Augusto Baganha tivesse sido aprovado por unanimidade e para que se tivesse realizado esta audição de hoje, porque as dúvidas sobre os motivos invocados para a cessação do mandato dos membros do Conselho Diretivo do IPDJ não só se mantêm, como se avolumam à medida que vamos falando sobre o assunto. E por isso temos umas questões que são casos de justiça e que caberá à justiça averiguar, e outras situações que são casos de política e cabe a nós pronunciarmos sobre elas. E desde logo vou repetir uma pergunta que fizemos na primeira intervenção que fizemos nesta comissão, é se de alguma forma se justifica alguma alteração estratégica, quais são as motivações no âmbito do Conselho Diretivo que toma as decisões todas por unanimidade. E já percebemos que os objetivos estratégicos, de acordo com o que foi a informação prestada pelo Sr. Ex-Presidente do IPDJ, eram as orientações estratégicas fornecidas pelo próprio IPDJ. Portanto, estranhamos um bocadinho essa motivação invocada no despacho do Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude. E mais estranhamos, quando tivemos hoje conhecimento, e para nós este é um dado relevante, a autoridade proposta pelo Sr. Primeiro-Ministro em maio de 2018, depois dos acidentes ocorridos em Alcochete, um mês depois do Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude estar aqui no Parlamento confrontado com as declarações do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e do Presidente do Comitê Olímpico, que propuseram, o Presidente da Federação propôs e o Presidente do Comitê Olímpico adjuvou a necessidade que há uma autoridade para a violência do desporto, o Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, que usou da palavra nesse seminário, nem sequer aflorou o assunto. Passado um mês, temos o Sr. Primeiro-Ministro a anunciar essa autoridade e agora sabemos que o IPDJ tinha, os serviços do IPDJ, internos do IPDJ, tinha proposto em novembro de 2017 esta autoridade ao Sr. Secretário de Desporto e da Juventude, que não ligou nenhuma. Portanto, isto parece-nos, e depois é esta criação da autoridade que justifica o despacho de cessação do mandato dos membros do Diretivo um ano depois. Portanto, isto merece-nos a maior atenção, preocupação e adensar as nossas dúvidas, e a questão que fica é quais é que foram os motivos pelos quais cessaram o mandato dos membros do Conselho Diretivo que à data do despacho do Sr. Secretário de Estado foram exonerados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Augusto Baganho.
Eu relativamente a esta exoneração, nem sequer a percebo. Não a percebo. Eu acho que o comum do cidadão não a percebe. Como é que o Instituto estava a funcionar da forma como estava a funcionar, se conseguia cumprir com esses objetivos? Eu posso lhe dar até nota de que nós, em termos do COAR, portanto, dos objetivos estratégicos, superávamos a maior parte dos objetivos, atingíamos uns e superávamos outros, tínhamos uma classificação de bom dada pelo seu Secretário de Estado. Portanto, em 2016 isso aconteceu. 2017, a Secretaria-Geral de Educação e Ciência já propôs que o Conselho Diretivo fosse classificado como bom também. Portanto, não percebemos, com avaliações destas, com resultados que se conseguiram atingir. Eu penso que se a questão partidária estiver em cima da mesa, eu penso que é grave. Eu penso que é grave. Não sei se há outro tipo de facto, de motivação. Mas eu isso não posso responder. Eu isso não lhe posso dizer. Só lhe posso dizer que estranho bastante a solução que foi encontrada. E depois, ainda por cima, de uma solução um pouco complicada, esquisita, que é, saem os quatro, regressam dois, não se percebe. Não se percebe, ainda por cima, aqueles que, com certeza, na área da administração, tinham mais experiência, estiveram desde o início com um trabalho muito, muito grande, e muito forte e muito árduo e vêem-se destituídos. É essa a minha estranheza, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Terminámos a primeira ronda há pouco tinha percebido que haveria por parte dos diferentes grupos parlamentares a intenção de prescindir da segunda ronda. Parece que agora não é assim, portanto, agora vou ser muito exigente no cumprimento dos prazos, dos tempos de palavra. Portanto, vamos então, o Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra por 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos a cumprimento do Sr. Dr. Augusto Baganha, agradeço a sua presença na Comissão. Estamos, de facto, a fechar esta audição, estamos na última ronda e o que me, enfim, apraz, o que eu penso que seria significativo dizer desde já é que ainda bem que o nosso grupo parlamentar criou a presença do Sr. Dr. Augusto Baganha. Há, de facto, questões importantes em esclarecimento, a necessitar de cabal esclarecimento. Como é sabido, teremos em audição o Sr. Secretário de Estado na próxima quinta-feira e, portanto, ficamos aqui com muita matéria e relevante para essa audição. Dado o tempo de que disponho e atendendo a que estamos a fechar, de facto, esta audição, eu gostaria de insistir, de procurar clarificar melhor aspectos associados à denúncia, já aqui referida, apresentada no Ministério Público pelo Sr. Doutor, relativamente às suspeitas de alegado crime de intromissão informática na consulta ilegal de processos disciplinares abertos pelo IPDJ a organizações desportivas, nomeadamente contra o Benfica. E perceber melhor aquilo que também veio a público e que foi afirmado relativamente a essa associação que o Sr. Doutor parece fazer também entre o seu afastamento do IPDJ e decisões que tenha tomado relativamente, nomeadamente em matéria de decisões de ordem disciplinar, relativamente a organizações desportivas. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Augusto Baganha, deixe-me dizer-lhe o seguinte, considero, e digo isto com toda a educação, que a argumentação que aqui trouxe foi muito pouco consistente. E, portanto, permitir-me-á que eu, muito brevemente, elenque 5 pontos, a maioria dos quais perguntas, um deles, pelo menos, uma consideração, para lhe dar uma nova oportunidade de resposta, se assim o entender. Em primeiro lugar, perguntar-lhe o seguinte, o Sr. Doutor pode concordar ou pode discordar com a decisão, mas responda-me a esta pergunta, tem ou não tem o Governo legitimidade jurídica e política para proceder à dissolução ou à exoneração do Conselho Diretivo do IPDJ? Segunda questão, neste caso, consideração que lhe quero fazer. A mim parece-me que, enfim, o Sr. Dr. Augusto Baganha desvalorizou hoje a CRESAP aqui no Parlamento. Acusa o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto de o fazer, mas, na verdade, disse o Sr. Dr. Augusto Baganha que os outros 2 elementos do Conselho Diretivo não tinham experiência, disse-o aqui, aliás, está gravado, para cumprir determinado tipo de responsabilidades, quando no concurso que o tornou, a título definitivo, Presidente do Conselho Diretivo do IPDJ, o próprio CRESAP indicou o Dr. Vítor Pataco como um dos selecionados habilitados a preencher essa vaga. Portanto, há aqui uma contradição por parte do Dr. Augusto Baganha que eu não posso deixar de referir. Terceira questão, outra questão que não me, aliás, não me, à qual não respondeu. Porquê só agora? Se há um conjunto de pressões que eu considero, e o Grupo Parlamentar do PS considera, que foram pouco consubstanciadas, mas que, durante o mandato, perturbaram o normal funcionamento do Conselho Diretivo do IPDJ, porquê só agora lançar, permita-me a expressão, este fumo para a sociedade portuguesa? Quarta questão que eu acho que não ficou esclarecida. O que fez, nos 8 ou 10 meses subsequentes, a ter assinado a nulidade do regulamento de utilização do estádio do Sport Lisboa e Benfica, e por que razão, se não era uma matéria da sua competência, foi o Sr. Doutor a assinar de nulidade, mas depois não assinou a notificação? E se essa não era uma competência sua, é porque eu posso ser induzido a acreditar que uma espécie de passa-culpas do Dr. Augusto Baganha para o Dr. Vítor Pataco, e não quero, evidentemente, ficar com essa ideia. E para terminar, absolutamente, dizer-lhe que eu acho que o Dr. Augusto Baganha, enfim, por aquilo que nos deu hoje a conhecer, confunde pressão com diligência. Porque o número de telemóvel que foi enviado pelo Sr. Secretário de Estado à Dra. Lídia Praça, que aqui O senhor doutor considera isso uma pressão e eu posso considerar isso uma diligência. Porque a verdade é que o doutor Augusto Baganha diz que foi o doutor Augusto Baganha e a doutora Lídia Praça que resolveram a questão da interdição, mas como fica muito claro na ata de maio de 2017, essa questão foi resolvida por indicação expressa do senhor secretário de Estado da Juventude e Desporto.
Muito obrigada, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado João Almeida.
Muito obrigado, senhora presidente. Sr. Augusto Baganha, agradecer as respostas, só dentro da lógica da intervenção inicial, tentar sistematizar aqui um pouco. Voltando às questões que para mim são essenciais, há uma substituição que é justificada formalmente por razões de estratégia. E alguém aqui vai ter que explicar qual era a divergência estratégica que existia para o secretário de Estado, que durante algum tempo significativo manteve um conselho diretivo, o ter exonerado. E para depois, no Conselho Diretivo, que no meio a seguir, manter alguns elementos do anterior e não manter outros. Acho que isso é que tem que ser explicado. Quer dizer, se a razão é estratégica, eu percebo, e no lugar do setor provavelmente faria a mesma coisa, de puxar a questão para os resultados. Mas é que formalmente o Sr. Secretário de Estado não argumentou com os resultados. Provavelmente não podia. Argumentou com a estratégia. Ainda assim tem de fundamentar. E para que nós possamos exigir essa fundamentação ao Secretário de Estado, temos que lhe pedir a si que nos dê dados. Havia ou não havia discussão estratégica com a tutela? Havia ou não havia visões diferentes sobre a estratégia do Instituto entre a tutela e o Conselho Diretivo? E mais, havia ou não havia divergências sobre a estratégia do Instituto dentro dos elementos do Conselho Diretivo tão profundas que justifiquem que uns saiam e os outros continuem? Acho que isto é essencial para que a audição do Sr. Secretário de Estado não seja um engano em que se faça perguntas sobre umas coisas e o Sr. Secretário de Estado se refugie sempre a dizer, mas a questão é que eu quis imprimir um novo rumo estratégico e foi por isso que nomeei um novo Conselho Diretivo. Nós queremos poder questionar o Sr. Secretário de Estado naquela que é a sua justificação e aferir da coerência da justificação que escreveu com aquilo que efetivamente fez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma também breve, reforçar a questão também que colocamos inicialmente, no que se refere também à estratégia, se o Conselho Diretivo em si foi consultado ou se teve em algum momento possibilidade ou se entendeu que devia comunicar ao Governo opiniões que tivesse sobre a estratégia que estivesse a ser seguida ou sobre uma nova que viesse a ser implementada. Importava também neste aspecto perceber se houve algum contacto ou alguma consulta por parte do Governo ou se houve alguma, digamos, uma opinião do próprio Conselho Diretivo sobre a estratégia. E uma outra questão, e naturalmente não estamos de acordo no que se refere à questão do IPJ, do IPD e do IPDJ, mas é da vida, como se costuma dizer, mas efetivamente uma outra preocupação que queríamos aqui colocar, reforçando também o que dissemos na primeira intervenção, que se prende efetivamente também com os meios do IPDJ e colocamos isto, meios humanos, e não estamos aqui a colocar em causa a entrega dos profissionais do IPDJ às suas funções, que sabemos que efetivamente a têm, não é isso. É a carência ou a insuficiência dos meios que possa existir para responder ao conjunto das questões. E colocamos isto, o Dr. Augusto Baganha falou aqui de atrasos de um ponto de vista do financiamento por causa da aprovação do Orçamento do Estado para 2016, sendo que o PCP tem até perguntas anteriores feitas aos governos sobre até atrasos em transferências, nomeadamente para associações juvenis. Ou seja, são situações que infelizmente já ocorriam neste Instituto Público e que nós entendemos que também não devem ter lugar e que devem ser efetivamente dirimidas, porque aquelas que são as entidades que efetivamente o IPDJ apoia estão também a contar com esse apoio para a organização das suas atividades e estes atrasos têm naturalmente influência direta nas atividades dessas entidades, das associações e do conjunto de entidades, estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, que o IPDJ apoia. Por isso era reforçar um pouco estas questões e estas preocupações que o PCP tem, porque efetivamente, tendo também a audição do Sr. Secretário de Estado, são matérias que nós não deixaremos de colocar como preocupação que temos com as responsabilidades que o Instituto Público de Apoio ao Desporto e à Juventude tem também na nossa sociedade, para os clubes e para as associações juvenis também. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, para responder, tem a palavra o Dr. Augusto Baganha.
Muito obrigado. Senhora Presidente, e também muito obrigado aos seus deputados por as questões que colocaram. Portanto, respondendo em primeiro lugar ao Sr. Deputado José Carlos Barros, aquilo que nós deparámos, e em relação a este processo que falou sobre a situação da intrusão, portanto, foi algo que já tinha sido apresentado ao Ministério Público e que o Ministério Público concluiu com elevado grau de certeza do exame ao disco rígido de que o acesso foi presencial. Bom, depois, uma vez que a denúncia oportunamente apresentada na Polícia Judiciária faz atualmente parte do denominado processo Etopeira e é referenciada no despacho de acusação por ter sido alvo de consulta ilegítima pelo arguido José Silva, por duas vezes no sistema Sítios do Ministério da Justiça, solicita-se a reabertura da investigação. Portanto, há aqui dados novos relativamente a isso. A quem interessava ilegitimamente aceder ao PC da vogal doutora Lídia Praça e fazer pesquisas durante um fim de semana não autorizadas por si. Quantas pessoas podiam aceder? Portanto, isto são questões que nós levantamos. Quantas pessoas podiam aceder ao edifício nesse fim de semana, tendo em consideração que apenas havia 3 chaves disponíveis? Se o apagão, porque entretanto está-se um apagão, se o apagão ocorrido nessa tarde, após o fim de semana que ocorreu o acesso ilegítimo para a realização das pesquisas referidas, eliminou a possibilidade de se visualizar nas câmaras de vigilância as pessoas que entraram no edifício sede do IPDJ. Portanto, isto são as questões, e é as questões que nós gostaríamos, ou que eu gostaria de ver esclarecidas. Portanto, aqui, como disse, este processo agora já tinha sido apresentado, mas agora foi apresentado porque há dados novos relativamente a tudo isto. Bom, do Sr. Deputado, Dr. João Almeida, aquilo que eu lhe queria dizer, mantenho relativamente àquilo que disse, que é, efetivamente, que nós, os objetivos estratégicos eram definidos, enfim, o IPDJ cumpriu com esses objetivos, sempre, como cumpriu com os objetivos operacionais, a partir dos objetivos estratégicos que eram definidos, os objetivos operacionais, cumpriu, portanto, o que quer dizer que o trabalho do Conselho Diretivo é um trabalho, na minha perspectiva, positiva, positivo, porque, precisamente, há cumprimento de objetivos. Em relação ao Sr. Deputado João Torres, se o disse mal. Quando falei em experiência, não falei da experiência dos elementos que transitaram de um conselho para o outro. Estou-me a referir àqueles que entraram. E vão entrar em regime de substituição. Eu não sei quanto tempo vai durar este regime de substituição. Não sei quanto tempo vai demorar. Mas julgo até por causa disso que há pouco tempo para o lançamento, para a implementação de uma nova estratégia. Portanto, não, eu são coisas que eu não percebo. Em relação aos 10 meses de pressão, vamos lá ver. Eu até admito que o Dr. Vítor Pactado, quando tivesse recebido aquele processo no dia 18 de agosto, tivesse tido algumas dúvidas.
quisesse esclarecimentos. Agora, 10 meses. Por amor de Deus. Diga. Eu não sou, mas não tinha competência na área. Não tinha competência na área. Porquê que assinei o... Eu assinei porque eu estava de férias e aí eu podia o fazer. Portanto, o que eu assinei, eu penso que já referi aqui, foi o regulamento declarado nulo, não a notificação para o Benfica. Não a notificação. E quando tive que assinar a notificação para o Benfica, assinei-a. Bom, e até acontece que o próprio Dr. Vítor Pataco, de certo modo, aquilo que fez em relação a outros regulamentos é que notificou outras entidades. Notificou o Clube de Futebol dos Belenenses, por exemplo, notificou a Câmara Municipal de Almada. Portanto, aí não teve dúvidas. Notificou-os. Portanto, há que perceber que houve aqui, poderá aqui configurar aqui alguma falta de isenção. Então notificam-se uns, não se notificam outros. Quando eu tenho aquela competência para o fazer, pode dar aso a que se possa pensar desta forma. Em relação à questão que me colocou da área da juventude e a informação que eu tenho, senhora deputada, é que nós temos pago a tempo e horas. Já lhe falei na questão de 2016. Em 2017, nós tivemos até uma ação importante no sentido de cumprir os prazos estabelecidos na lei. E foi isso que foi também conseguido. Portanto, há aqui esta... Eu nem estou a dizer que haja... Enfim, a sua deputada discorda deste modelo de fusão. Mas olha que, neste momento, e são as próprias pessoas da juventude que o dizem, os trabalhadores que transitaram do IPJ para o IPDJ, são eles que o dizem, que o processo de integração correu bastante bem. Neste momento há uma interligação entre a área do desporto, por exemplo, com a área da juventude, no sentido de colaborarem, de cooperarem entre eles em diversas iniciativas. E isso tem acontecido. Portanto, estamos de consciência... Eu estou de consciência tranquila relativamente ao trabalho e à ação que foi feita. Há aqui até, lhe vou dizer, e eu tinha, era para vos ler, alguns agradecimentos que me foram feitos por a Comissão de Atletas Olímpicos, onde foi implementado duas medidas de muito benefício para os atletas de alto rendimento. Um refere-se ao seguro de alto rendimento de alta competição ou ao seguro social voluntário. E esse agradecimento foi-me colocado precisamente por essa comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Soutor. Chegamos então ao fim desta audição. Renovo os agradecimentos ao Dr. Augusto Baganha, à sua presença, o documento que nos distribuiu e os esclarecimentos que deu. Despeço-me desejando-lhe as maiores felicidades nesta nova etapa.
Muito obrigado. Sim, senhora. Muito obrigado, senhora deputada.
Com a nossa reunião.
Ok.
Ana Como.
Ok, sim, senhora. Muito obrigado.